Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, recebendo os secretários do governo Sartori, Fábio Branco, chefe da Casa Civil, e Arthur Lemos, secretário de Minas e Energia. Eu tenho aqui, eu queria fazer essa pergunta para o secretário Fábio Branco, é o seguinte: nós temos tido muita curiosidade em relação à tal história da transparência em relação aos dados das isenções fiscais. Então, volta e meia o governo diz, não, agora está liberado, mas ao mesmo tempo tem recurso em instâncias judiciais superiores porque tem o sigilo. Então, aí não fica sabendo bem, mas liberou ou não liberou. E além disso, um auditor do Tribunal de Contas do Estado, Josué Martins, ele me deu dados aqui muito interessantes que eu queria submeter à sua avaliação. Comparação entre isenções fiscais do primeiro ano do governador Tarso Genro e do primeiro ano do governador Sartori. Arredondando, no primeiro ano de Tarso foram 25 milhões e no primeiro ano de Sartori foram 958 milhões, um crescimento de 2.689,39%. Esses 25 milhões do primeiro ano do governo Tarso, eles foram para 6 beneficiados e geraram 614 empregos. Esses 958 milhões do governo Sartori, eles foram para 54 beneficiados e geraram 1.647 empregos. Olhando assim, é muito dinheiro e pouco emprego.
Eu gosto desse debate, até porque eu participei bastante na Secretaria de Desenvolvimento. Eu acho que são duas coisas que, claro que esses números, às vezes, simples, nu e cruz, tem que se debruçar um pouco mais. Eu não teria como te dizer agora, mas nós estamos à disposição para esclarecer. Na verdade, o que é, a partir do incentivo fiscal, Fundo OPEM? Fundo OPEM, e possivelmente esses valores estejam na conjuntura, pelos valores, eles estão proporcionalmente atrelados aos investimentos. Por que que o Fundo OPEM, ele é inteligente? Na verdade, primeiro, ele não é um incentivo, ele é um financiamento a longo prazo. Então, isso retorna para o Estado o financiamento quando às vezes se enquadra como incentivo. E o segundo é que ele só gera possibilidades desse financiamento a fundo perdido quando tu gera ou tu tem capacidade de geração de incremento de receita para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, o Fundo OPEM são duas coisas que tem que separar. O que é competitividade do Estado? Crédito presumido. O que é investimento para o Estado? Fundo OPEM. O Fundo OPEM hoje é um processo de lei muito transparente, muito aberto, né? E esses investimentos possivelmente estejam todos eles atrelados. O que é o incentivo? É a competitividade. O que é o crédito presumido? É a capacidade de dar a setores competitividade para eles poderem produzir e colocar os seus produtos no local que, dependendo do local onde que ele possa ser os seus clientes, seja aqui no Rio Grande do Sul ou seja eles fora do Rio Grande do Sul. E quando se fala em crédito presumido e quando se fala em incentivos, nós estamos falando na metade desses incentivos, seja dos 25 ou seja dos 900, ou desculpa, separando o que é crédito presumido e o que é os incentivos por parte do governo federal, 50% desses valores, eles são da agricultura, eles são da cesta básica, de coisas que a população convive no dia a dia. Então, quando se fala, por isso que é uma discussão que ela não pode ser há pouco tempo, senão fica achando que isso que está, o Estado do Rio Grande do Sul está abrindo mão dessa receita. Ao contrário, nós estamos agregando receita a partir desses investimentos que estão gerados e estão sendo executados nesses, teoricamente, políticas de atração de investimentos.
Só para explicar melhor, então, chama Quadro Comparativo, Concessões, Benefícios Fiscais, Fundo OPEM, Governo Tarso 2011, Governo Sartori 2015.
Ah, não, agora sim. Isso me ajuda ainda. Então, porque o Fundo OPEM não é fundo perdido. Na verdade, ele é um financiamento que o Estado oferece para dar as condições que ele pode recuperar o investimento deles em até 8 anos. Então, mas ele devolve quando ele aumenta a receita de ICMS, ele deixa de pagar uma parte desse ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul. Então ele se autofinancia a partir de agregação, ou seja, de ampliação do investimento, ou seja, de novos investimentos, e que ele vai poder gerar mais receita para o Estado do Rio Grande do Sul. Então essa é a diferença. Então não é que dizer que o Estado está dando mais, ao contrário, esse número significa que o Estado está recebendo muito mais investimento agora do que recebeu em 2014.
O técnico diz o seguinte aqui para a avaliação dos dois secretários, é que o custo médio do emprego, ele pegou os 25 milhões que o governo Tarso concedeu, havia uma expectativa de ICMS de 12 milhões 640 e 614 empregos. Ele fez um cálculo aqui, ele dividiu o valor pelo número de empregos. Olha, o custo médio do emprego incentivado foi de 42.155 no governo Tarso. E no governo Sartori foi de 581 mil.
Mas está equivocado esse número. Porque, bom, são os dados... porque é investimento, não, é quando eu digo a comparação.
Ele diz assim, ó, só para que fique bem claro. Ele diz assim, ó, o benefício concedido no primeiro ano do governo Sartori foi 2.689,39 superior ao concedido pelo governo Tarso no seu primeiro ano de governo. Isso com o Estado em plena crise financeira em 2015. Frise-se que esse benefício nunca é utilizado no primeiro ano da concessão, mas é simbólico diante de um governo que vinha anunciando desde o seu início o atraso no pagamento dos salários dos servidores. O número de empresas beneficiadas no governo Sartori foi 800% superior ao do governo Tarso. Embora o compromisso de geração de empregos assumido pelas empresas no primeiro ano do governo Sartori tenha sido 168,24% superior ao do primeiro ano do governo Tarso, o custo médio daqueles é amplamente superior, como já informado, em 939,88% desse.
Mas esse é um número positivo, é sinal que o Estado do Rio Grande do Sul está recebendo muito mais investimentos agora do que recebeu anteriormente. Porque quando se fala em fundo PEN, nós estamos falando em investimentos, seja ampliação de empresas instaladas ou seja de novas empresas instaladas. O emprego é uma conta que, quando tu faz uma ampliação, tu melhorar a capacidade da tua indústria, tu não necessariamente precisa ter tantos empregos diretos. Claro que essa proporção ela é importante quando se fala em novos investimentos. Por isso que eu digo, o Fundo Open, ele é muito positivo porque é uma política inteligente para o Estado do Rio Grande do Sul. Não só se abre mão daquilo que ele investiu, então é um financiamento que existe do Estado, que retorna para o Estado a partir daquilo que ele incrementa de receita e que ele gera emprego. Então, esse dado está dizendo que agora, e é um bom sinal, que economicamente nós vamos recuperar, nós vamos aumentar a receita do Estado a partir da sua instalação. Quando se fala em um ano, porque é a partir da sua instalação da sua unidade, ou sua ampliação da sua unidade, que leva o seu tempo da construção. A partir da construção, ele começa a poder ser ressarcido em até 8 anos do seu investimento. E até 70%, o restante ele entra no quadro. Tem outro integrante.
Eu vou interromper só um pouquinho, porque o Ricardo Ponte tem alguma informação.
Olha, Juremir, o WhatsApp fora do ar nesse momento, em várias partes do Brasil, há relatos de pessoas em todo o país reclamando da instabilidade do sistema. Em alguns locais ele começou a cair por volta de 15 para as 2 da tarde, em outros um pouco mais tarde. Em algumas partes do Brasil, segundo os relatos, ele já está voltando. Não há ainda uma explicação oficial do porquê dessa queda do WhatsApp, que é um serviço que se tornou básico para todo mundo trabalhar, né? E isso ocorre dias depois aí de que daquele ataque cibernético mundial do vírus WannaCry, que afetou mais de 200 países. Por enquanto, não há explicação oficial do porquê o WhatsApp está fora do ar. Em alguns locais, portanto, já há meia hora essa situação. Jeremias.
Muito bem. Pode completar, secretário Fábio Branco.
Não, então, só para complementar, na verdade, a participação. Que isso, como é que ele se concretiza? E que faltou só colocar que, dependendo do local onde se instala, ele tem mais benefício ou menos em benefício, que tem o Fundo Open Integrar. Que essa parte, quanto menos o IDH, quanto mais baixa a renda das pessoas, ou o município é mais empobrecido, ele tem um benefício a mais que hoje é concebido por lei.
Nesse ponto, Juremir, é importante que se diga.
Arthur Lemos.
É importante que se diga nesse ponto que, para evitar que agora a solução do Estado está na questão dos benefícios fiscais. Bom, não quer dizer que nós não tenhamos que discutir, mudar paradigmas. Essa gestão, então, consegue levar alguns dados para o portal de transparência, para que a população tenha acesso e contato com alguns números. Não foi ainda o que alguns esperam, mas é o limite do que se compreende que é juridicamente possível. Agora, temos que ter a compreensão que essa discussão tem que existir, mas isso não é a solução imediata, porque, vamos lá, todos os partidos que estão trabalhando em cima dessa situação foram governo, tiveram acesso a esses dados. Quer dizer, sabem o que é envolvido, o que está se envolvido. Temos que discutir, mas não acreditar que isso é a solução definitiva para os problemas financeiros do Estado.
Todas as informações que foram solicitadas pelo Tribunal de Contas via Justiça, tendo em vista ao sigilo, todas elas foram entregues ao Ministério Público, o Tribunal de Contas, desculpa, Ministério Público e Tribunal de Contas, todas elas foram informadas daquilo que foi solicitado.
Mas o governo está recorrendo. Ao STF.
Até que tem essa decisão judicial.
Mas por que o governo
acordo
recorre?
Não, porque é uma situação de sigilo, só isso.
Mas se a justiça gaúcha determinou que... Porque o governo dizia assim no início, agora, que não revelava porque tinha o sigilo. Que se quisessem a revelação, que fossem a justiça. Se foi a justiça. A justiça mandou.
Aliás, vários governos. No governo Tarso foi igual, no governo Rigor.
Mas esse é um tema constitucional. É um tema constitucional. É importante que se leve essa discussão ao STF.
Você não sabe o que é constitucional?
Não. Mas muitas decisões.
O mandou, levantou sim.
Muitas decisões.
Mas isso legalmente o Estado tem que recorrer até a última instância. Até porque ele pode ser penalizado depois, futuramente, pelas empresas que se acharem injustiçadas por aberto de seu sigilo, de concorrência. Informações que não poderiam ter sido repassados e que podem entrar com uma ação contra o Estado por não tomar sua decisão. O Estado, ele é obrigado a recorrer até a última instância, em qualquer processo. Isso é obrigação do Estado. Se ele não o fizesse, ele talvez estaria pecando por não ter um ato processual correto de poder exterior. Bom, chegou lá na última instância, está decidido que pode abrir. O governo do Estado abriu teve a sua responsabilidade e aí a justiça assumiu a sua responsabilidade de poder colocar. Mas, Juremi, esse assunto é um assunto que eu gosto. Eu disse até eu queria fazer um pouco mais esse diálogo. Eu estou totalmente à disposição, porque esse equívoco de informação.
O deputado Pedro Ruas continua pedindo, por exemplo, ainda hoje ele colocou justamente no WhatsApp que agora está.
Porque isso
fora
não vamos afugentar o investidor do Estado. Nós vamos afugentar o investidor do Estado. Porque se nós tivermos essa mentalidade de que achar que só isso é o problema, nós vamos diminuir a capacidade de atração de investimento, como tu desse o dado, que hoje o Estado do Rio Grande do Sul tem 900 milhões de investimento, na verdade, isso gerando emprego, trazendo riqueza, fruto dessa nova visão do governador que precisa melhorar a sua gestão, mas ele precisa atrair investimentos, fazer com que o Estado possa ser muito mais ágil, muito mais, menos burocrático, mais rápido nas suas licenças ambientais, a junta digital para abrir e fechar uma empresa muito mais ágil, mais eficiente. Então, esse ambiente de negócio no Rio Grande do Sul que nós temos que despertar e dar as condições necessárias para os investidores. Muitas vezes deles, nós estamos longe do grande consumidor. Para algumas situações nós estamos bem posicionados geograficamente, mas para outras nós estamos mal posicionados geograficamente e aí nós concorremos com outros estados que têm uma política também, e até às vezes nós somos cobrados, que outros estados são muito mais agressivos no incentivo e deixam de vir ou alegam deixar de vir para cá. Nós estamos aqui do lado, Santa Catarina. Se tu olhar os últimos anos aí, quanto melhorou a sua capacidade industrial. Não foi só simplesmente com o seu local. Não foi simplesmente, foi com uma política de atração de investimentos. Goiás, nós estamos recebendo aí todos os dias assédio de empresas indo para Goiás, que lá eles vão dar mais incentivo, estão muito mais perto dos grandes consumidores. Agora, claro que o diferencial do Rio Grande do Sul é o seu capital humano, a sua capacidade da indústria. Nós somos hoje, no Rio Grande do Sul, a segunda indústria mais diversificada. Nós temos uma indústria que tem produtividade, que tem qualidade no seu produto, que muitas vezes traz matéria-prima de outros estados, produz aqui e manda o seu produto lá para os grandes consumidores. Nós estamos falando de São Paulo. Então, toda essa logística aí se ganha na competitividade. E essa competitividade, o poder público precisa ajudar e o empresariado que faz o seu papel e de maneira muito competente. Tanto é que o Estado do Rio Grande do Sul tem essa indústria diversificada e qualificada.
Secretário Arthur Lemos, o senhor ia comentar isso aí?
Não, quanto a esse assunto, é só comentar que, na verdade, eu acho que a discussão principal que deveria pautar efetivamente é a questão dessa guerra fiscal. É isso que acaba levando a isso.
Mas aí a guerra fiscal é um problema. O ideal era acabar a guerra fiscal.
Não sei. Não sei, talvez o Estado do Rio Grande do Sul possa ser prejudicado.
Pode?
Pode, porque aí sim, vão lá para os grandes consumidores. Muito será? Mais perto, se, não?
Ó, falou o secretário de Desenvolvimento.
Eu te garanto isso, é. Eu te garanto isso.
Bom, mas tem muitos essa defensores discussão... de que a saída é o fim da guerra fiscal. Nós já fizemos esse debate aqui.
É, mas eu não tenho essa, eu não tenho essa
convicção. Podemos refazer o debate
não,
e nos convidá-lo.
Eu até não estou dizendo que a minha palavra seja mais correta, entendi. Entendeu?
É claro,
mas
é a sua posição.
É isso, não, e não tem essa convicção de que acabando com a guerra fiscal vai resolver o problema dos estados. Não, talvez é, nós sejamos
isso é importante pra gente
penalizados.
Que a não é tão simples assim. Do ponto de vista do contribuinte.
Não quem está instalado, mas futuros investimentos.
Secretário Fabrano, do ponto de vista do contribuinte, é difícil de aceitar. É difícil de aceitar que uma empresa não pague seus impostos para se instalar num lugar.
Mas é que, Jurimir, vamos lá.
Mas
vamos
pegar
a cadeia eólica.
Vamos pegar a cadeia eólica.
Citado mas todo se, o tempo. Vamos pegar o
mas se nós não levar a informação
porque
precisa, porque se não
teve
tiver.
Teve 400 milhões de isenção para criar 5 empregos.
Não, mas ele teve porque é um equipamento, não. Uma indústria altamente tecnológica.
Ele poderia. A empresa também tem.
Não, mas ele poderia ter ido para a Bahia.
Bom, mas aí acaba com a guerra fiscal que ele não vai.
Não sabe se vai. Ele pode ir.
Ele pode querer se aproximar do centro de consumo.
Por que ele não foi para lá? Porque ele já tem uma indústria instalada aqui, mas posicionada então com um polo petroquímico.
Tem que acabar com os impostos. Só as pessoas físicas vão pagar impostos. As pessoas jurídicas não querem pagar.
E se ele gera 5 empregos, mas ele vai trazer para o Estado do Grande Sul uma cadeia de agregação de valor no petroquímico que vai gerar outros tantos empregos? Não. É que, às vezes, a informação não chega completa.
É que há.
E essa informação completa.
Não,
mas por isso que eu estou me não, colocando
tudo bem,
isso,
mas
eu participei bastante
sobre
porque
isso.
Se nós não tivermos um polo petroquímico.
Quem é contra é simplesmente contra porque não tem informação toda. Não é meu caso como jornalista.
Mas
eu digo as pessoas envolvidas.
Mas por exemplo, é que com a informação
muitas vezes aqui o ex-secretário da Fazenda, o Odir Tonolier, ele é categórico, só tem solução acabando com a guerra fiscal.
Não
posso
não
imaginar que ele não saiba
não
nada
isso,
do que está falando.
Eu não tenho essa convicção. Agora, essa possibilidade de desenvolvimento de cadeia, às vezes não é só o emprego dele que vai resolver o problema. Nós agregamos, e se nós tivermos um polo petroquímico que não agregar valor a essa matéria-prima e só simplesmente pegar e mandar para outros, ou exportar, ou mandar para outros estados essa matéria-prima e não agregar valor aqui.
Por que ele iria para a Bahia se não tivesse a guerra fiscal?
Não, porque
se acabar a guerra fiscal, por que ele iria para outro lugar?
Ele já tem uma unidade instalada aqui. Ele já está ampliando a sua unidade, ele está criando um novo produto.
Não estou falando só do polo petroquímico, estou falando de qualquer outra.
É que ele veio para cá porque ele já tem uma indústria instalada e ele quer gerar um outro produto, um outro investimento, e que agora ele está, ainda estão discutindo, para ele ampliar ainda mais, fazer um novo produto já do produto que ele tinha aqui. Isso vai ser muito importante que nós importava esse produto. Nós vamos ganhar duas vezes. Nós vamos desenvolver uma matéria-prima para os fornecedores e deixar de pagar a diferença de ICMS que nós temos que importar muitas vezes. Então, essa engrenagem que ela é importante e às vezes simplesmente achar que um incentivo é o problema, é um grande equívoco. Nós podemos estar afugentando e matando a galinha dos ovos de ouro. Isso é competitividade. Agora, que eu acho que correto ter transparência e isso sempre é feito.
Esse seria o primeiro princípio.
Não, mas
esse sigilo é incompreensível.
Mas esse trabalho,
se
trabalho
uma isenção é dada, não, eu como cidadão quero saber todos os detalhes.
Mas é tudo publicado. Mas é tudo publicado, Juramento.
Não é tudo publicado.
Todo crédito presumido, ele é publicado.
Desculpe, não é. Se fosse, não tinha recurso na justiça.
Esse processo que tu leu aqui, eu era o presidente do conselho. Tem 20.
Então estamos todos loucos. O governo vai à justiça, diz que é para levantar o sigilo.
Estamos misturando as coisas.
O governo recorre.
Nós estamos misturando os assuntos.
É que na verdade
Fundopem não tem sigilo nenhum.
Não, tudo bem.
Fundopem está lá
estamos falando de isenções fiscais.
Fundopem é um incentivo.
Estamos
falando daquelas isenções em que não é tudo divulgado.
As entidades participam.
O Ministério
O Tribunal de Contas do Estado.
O governo luta bravamente para não revelar
Não.
Foi
solicitado. Sucessivamente, pelo menos uns três governos, entre os apontamentos na análise de contas dos governos.
Mas
o Tribunal de Contas do Estado faz apontamentos. de que a Secretaria da Fazenda, com o argumento da necessidade de preservação de sigilo, não repassa dados relativos a incentivos, incentivos fiscais. Há uns 2 anos, o tribunal foi além e no apontamento fez a ameaça de que ingressaria na justiça para obtenção dos dados, e foi o que acabou acontecendo. Sim. E agora há uma parte.
Mas o governo está recorrendo.
Sim,
mas
o governo está recorrendo. Estamos no início do debate.
O governo tem que, é obrigado a recorrer.
O governo recorre porque não quer mostrar.
Não é verdade. Não é verdade.
Se quiser, a justiça já decidiu que pode mostrar.
Quem é que vai ser responsável se a empresa requerer o seu direito de sigilo?
A questão é que a justiça determina o repasse para os órgãos de controle externo.
Foi entregue.
Com a compartilhamento do sigilo.
Sim, claro.
Essa é a questão.
Só para colocar.
Porque é uma discussão que vai se ter no âmbito constitucional, STF. Por isso, se levar essa discussão para o STF.
A gente não vai poder publicar no jornal.
Seguinte, isso. É uma questão constitucional.
Nem quem recebeu as informações.
A segurança do Estado de estar repassando esses dados.
Mas por que é uma questão de segurança saber que incentivos o Estado deu? Eu, como cidadão, quero saber.
Mas tem a sua empresa. Tem a sua empresa, tem o seu direito de
fazer uma luta para mudar. Pode fazer uma.
Mas aí vamos mudar a lei, eu concordo contigo.
Mudar a lei.
Claro.
Vamos mudar a lei, vamos fazer uma emenda constitucional para mudar.
Ah, eu concordo contigo plenamente. Mas o Estado, hoje o governo não tem receio,
não tem medo.
O cidadão
é uma caixa preta. Eu não sei, como cidadão, quais são exatamente todos os dados dessas concessões.
Quando eu digo, porque eu digo que eu estava na secretaria, não existe caixa preta, eu estou à tua disposição.
Para quem está lá
colocar...
dentro, não, mas para o cidadão, sim.
Não, eu te convido para ir lá.
Mas
eu te convido para ir lá,
não requer... divulgados.
Não, mas eu te convido para ir lá no Fundopem, te explicar como é que funciona todos os processos, quantos tem lá,
não,
como é que é,
é
feita
isso,
a fiscalização.
Não é,
é isso, não? Está lá usado.
O senhor pode explicar para mim. Nós estamos falando de outra coisa.
Não, mas tu está dizendo eu estou te colocando à disposição. E seja quem for o cidadão, nós podemos estar.
Me der todos os dados para eu divulgar no jornal?
Não, vou te. Pode ir lá pegar o. Qual é? O que tu quer? Pode ir lá pegar.
Aí nós estamos nos confundindo.
Não.
Existem dados que não podem ser divulgados.
Se não é o caso do Fundopem.
Bom,
é isso que eu tô. Porque nós estamos misturando as coisas. Não, esse relato que tu fez aqui.
Existem diferentes tipos.
Isso, esse relato que tu fez
fiscal.
Aqui, benefício para o Estado.
Que a isenção fiscal ela passa por autorização legislativa por um setor.
Certo.
E agora o que associa alguma parte da sociedade
que mesmo
quer
a
demandar. Não, mas a questão é a seguinte: o que é hoje uma parte da sociedade demanda é o seguinte: bom, agora, além de. Eu saber do setor que está recebendo, eu quero saber qual é a pessoa jurídica que recebeu esse
incentivo.
Bom, mas
exatamente
isso. Por uma questão de sigilo.
Nós queremos saber nome, valor.
Sabe por que tu sabe do Lírio Parisotto? Sabe por que tu sabe da Inova? É porque foi publicado.
Não, essa. Mas
o caso do Lírio Parisotto especificamente passou pela Assembleia Legislativa com apenas 2 votos contrários. Pedro Ruas e Enio Bass.
Porque ele é importante para o Estado. Ele agregou.
Os deputados votaram a favor, inclusive.
Importante para o Estado. O que nós queremos,
tá gerando emprego.
Cidadão é
tá
que
gerando...
tudo esteja ali na internet. Todos os dados. Nome de todas as formas de isenção. Todas. Se existem 10, 15, 20, que todas as formas de isenção têm todos os dados. Nome da empresa que recebeu,
tá lá,
valor.
É uma mudança de paradigma. Eu te ofereço, eu te mostro qual empresa
está
quer. Não estou confundindo. Eu estou dizendo que
se
é verdadeiro.
Se tudo pudesse ser
dizendo...
publicado, não existia sigilo.
Não
existia recurso ao STF.
Tu está misturando as coisas.
Não, é o senhor que está misturando.
Não, tu está tratando. Nós estamos tratando. Quando tu trouxe esse relato, nós estamos falando do Fundopem. Não, mas eu estou falando do Fundopem.
Estou falando de todas as formas.
Eu trouxe 2 dados aqui, concretos.
O senhor Inova, vai dizer para o nosso ouvinte
Inova,
que não existem dados sigilosos.
Mas é por lei, não é o Estado oferece, já ofereceu.
O Rio Grande do Sul mandou levantar
mas é direito. E ele entregou,
Eu quero.
Ele entregou.
Para a sociedade?
Não, ele entregou para quem requereu judicialmente.
O Tribunal de Contas precisa ir à justiça para ter dados de contas.
Mas hoje foi oferecido.
Que esconder,
não tem nada para esconder.
Que
não, ao contrário, eu estou dizendo, eu estou te mostrando de transparência.
Se o governo
eu tô te oferecendo.
Esconder,
porque não quer
esconder.
Primeiro, não é esconder. Legislação. Não, bom,
justiça.
Isso é a tua, teu posicionamento, mas não é o meu. Então, e é o meu, então tu respeita o meu.
E o senhor
tu respeita
o meu.
Tô te respeitando.
Então, tá
agora
bom,
eu só tô dizendo que tá equivocado a informação.
Quem requer,
não é caixa preta. Quem
Sim,
requereu, eu não concordo com isso e não aceito
não
falar
sabe
isso.
É caixa preta.
Não é senhor, não senhora.
Aquilo que
é direito está na justiça. Recorre à justiça e foi entregue.
Foi entregue e recorreu.
Pra quem foi entregue?
Não recorreu.
Recorreu. obrigado a recorrer. Tu está equivocado também. Novamente, tu está equivocado.
Quantas vezes o governo recorre?
Sempre.
Não.
Sempre. Todas as vezes. Porque se ele não recorrer, aí sim ele está tendo.
Obrigado,
corrigindo.
Vou lhe convidar para debater um dia
que
entende do assunto. Secretário de Ortonolia, por
exemplo. Não, mas eu estou à disposição. Obrigado. E eu vou trazer também quem conheça do outro lado também. Eu não sou o dono da verdade. Eu conheço. Claro. Não. Eu conheço parte do Fundopem. A condição legal, eu vou trazer o advogado, vou trazer o APGE, nós vamos trazer a Secretaria da Fazenda.
Nós vamos trazer o Ministério Público de Contas.
Sem nenhum problema. Estou à disposição.
Obrigado.
Só combinado, estou à disposição.
Tá bom. Candente debate, final de programa. Onde foi a Thaline que debateu hoje? Fui eu.
É verdade. O Esfera Pública fica por aqui no oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. AFISVEC, Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. A DURG Sindical, em defesa da educação pública. E Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Felice e venha para a campanha da Database 2017.
Veio Conexão Guaíba com Nando Gross e Ananda Miller. Até amanhã.